Oiê! Pois é, demorou mais desde o último episódio, né? Tentei fazer mais ou menos semanal, mas essa semana, putz, eu falhei real oficial. Assim, eu vou já combinar com vocês que até julho os episódios serão quinzenais. Entre domingo e segunda, ele tá pingando no seu tocador. Inclusive, lembra de dar 5 estrelas e se inscrever no nosso Flauzinho, tá bom? Um abraço para todo mundo que chegou no último episódio sobre educação indígena, especialmente para a professora Larissa e para o professor Fábio. E você também lembra que você pode ajudar a gente, tá? O Pix é flaucast@gmail.com. Dito isso, vamos para o episódio dessa semana.
Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
No início do mês passado, o jornal Brasil de Fato noticiou que 44 pessoas haviam sido resgatadas de uma pedreira na zona da Mata Lagoana. Elas estavam trabalhando em condições análogas à escravidão. Eram todos homens e estavam em condições degradantes de trabalho, moradia e submetidos a jornadas exaustivas. Em março, a agência Tatu noticiou que 437 trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão aqui no Nordeste. Isso em 2022. Desses, nenhum em Alagoas. O Ministério Público do Trabalho complementa o número. Segundo dados da instituição, 45 alagoanos foram resgatados do trabalho escravo, e destes, 21 ainda são residentes no estado. O Observatório do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, que contabiliza dados desde 1995, informa que 846 alagoanos já foram resgatados do trabalho escravo por aqui. Uma média de mais de 30 por ano. O site deles é muito bom. Você pode fuçar para saber quantos resgatados são naturais do estado, ou seja, são alagoanos resgatados em outros estados, além de saber a quantidade por município. Vai estar o link do site na descrição. Bom, o que a gente vai compreender, indo mais a fundo nesses dados, conversando com o Tiago Cavalcante, que é promotor do Ministério Público e doutor em direito do trabalho, é que a ausência, esses números enganam um pouco sobre a realidade alagoana. O que falta é um trabalho integrado em Alagoas para entender melhor o cenário alagoano. Então, um trabalho precarizado dos setores dificulta que a gente tenha números mais precisos em relação à realidade do trabalho análogo à escravidão. Mas ele não vai falar com a gente só sobre isso, não. Vai ser um episódio um pouquinho teórico, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre o que é trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão e como isso se organiza na contemporaneidade. Fala, Thiago.
Bom, eu acho que a primeira coisa importante é a gente entender o que é a escravidão contemporânea, né? Porque geralmente o senso comum, as pessoas remetem à escravidão contemporânea, à escravidão, a alguns elementos estereotipados: a cor do corpo, a cor da pele, a violência física, castigos corporais e, sobretudo, restrição da liberdade de ir e vir. E muito embora esses elementos tenham representado uma verdade em determinados escravismos que ocorreram do ponto de vista histórico, a verdade é que a escravidão, tanto do presente como do passado, ela prescinde de alguns desses elementos, né? E quando a gente fala de escravidão, a gente não está falando necessariamente de restrição da liberdade física de ir e vir, né? Se a gente voltar no passado, a gente vai ver que nem todo escravo ele tinha sua liberdade de ir e vir tolhida. Existiam professores escravos, existiam bibliotecários escravos, pessoas que acordavam, levavam seus filhos na escola e depois se submetiam àquela situação de sujeição que caracteriza a escravidão, que sempre caracterizou a escravidão. Na verdade, essa situação de sujeição pessoal, ela já está presente desde a forma mais remota do escravismo mais antigo. Quando a gente volta aí cerca de 5 mil, 7 mil anos antes de Cristo, no alvorecer da escravidão, a escravidão ela já nasce com essa característica de apropriação, né, de mercantilização da pessoa. Essa é a característica da escravidão e permanece sendo a característica da escravidão contemporânea. até mesmo no nosso passado colonial. É incorreto a gente pressupor que todos os escravos eles eram cativos e sem liberdade, né? Vários escravos tinham liberdade de frequentar pequenos comércios, de ir à igreja aos domingos, mas nem por isso deixavam de ser escravos. O verdadeiro encarceramento dos nossos escravos colonos já era, naquela época, a absoluta vulnerabilidade social que os tornava, assim, uma mercadoria, um objeto de outra pessoa. E essa essência da escravidão, a mercantilização, a apropriação do ser humano por outro, é a característica singular da escravidão contemporânea também. Então, quando a gente fala de escravidão contemporânea, a gente está falando basicamente da mesma escravidão que ocorria no passado. Porém, como essa escravidão que ocorria no passado, ela já não é mais permitida, ou seja, eu não posso ser proprietário de outra pessoa, nenhum ser humano pode ser proprietário de outra pessoa, a gente chama de escravidão contemporânea a essa situação de apropriação que ocorre na sociedade contemporânea, que já não é mais permitida, né? Então, quando a gente fala de situação análoga à escravidão, a gente está falando de uma situação que se assemelha bastante àquelas condições de vida e de trabalho dos nossos escravos colonos. E o legislador brasileiro, ele foi muito feliz ao estabelecer as hipóteses de caracterização do trabalho escravo contemporâneo ou do trabalho análogo à escravidão, como prefira chamá-lo, né? São os trabalhos, é o trabalho forçado, né? São quatro hipóteses de caracterização. O trabalho forçado, que é de fato aquele trabalho onde o elemento volitivo ele não está presente, ou seja, o trabalhador não se oferece de espontânea vontade ou não consegue se desvincular de espontânea vontade de um contrato de trabalho. Essa é a primeira hipótese de caracterização. A segunda hipótese de caracterização são as condições degradantes de trabalho. E quando a gente está falando de condições degradantes de trabalho, a gente está falando de tratar o trabalhador como um bicho, né? Ou seja, quando a gente faz resgate de trabalhadores em situações degradantes, a gente está falando de trabalhadores que não têm água potável para beber, trabalhadores que dormem com vaca, com porco, com animais e que levam a vida como se fossem animais, né? A terceira hipótese são as jornadas exaustivas. E a jornada exaustiva não é simplesmente uma jornada prolongada. É a jornada que, de tão exaustiva, mas tão exaustiva, o trabalhador ele é submetido à fadiga, podendo inclusive levá-lo à morte. Né? E a quarta hipótese de caracterização do trabalho escravo contemporâneo é a restrição da locomoção em razão de dívidas contraídas com o empregador, que é uma característica que já estava presente, inclusive, nos nossos escravos colonos. Né? Então, assim, quando a gente fala de escravidão contemporânea ou trabalho análogo de escravo, que é a mesma coisa, a gente tem quatro hipóteses de caracterização. E o trabalho degradante é apenas uma dessas hipóteses de caracterização do trabalho escravo contemporâneo.
Bom, na sua tese você fala um pouco sobre como as escravidões se perpetuam na sociedade contemporânea, né? Como é que se manifesta isso nos dias atuais?
Essa pergunta, ela é muito importante, porque se o senso comum ele remete à escravidão a alguns elementos estereotipados, ele também remete à escravidão de forma errônea ao passado, né? Na verdade, quando a gente fala de escravidão e de capitalismo, a gente está falando de algo inerente à sociedade capitalista, que é a escravidão. Veja, se os nossos ancestrais eles desprezavam o trabalho, ou seja, se as sociedades antigas e pré-modernas eram marcadas pela opressão, pela tirania, pela violência, sempre, obviamente, em permanente transformação, né, em permanente metamorfose, a nossa modernidade capitalista, ela não foi capaz de alterar esse enredo. Na verdade, o declínio da sociedade feudal e o alvorecer do capitalismo não significaram a consagração da humanidade, a consagração da liberdade para todos os seres humanos, como propõe a teoria liberal. Na verdade, o alvorecer do capitalismo representou a perpetuação da ausência de liberdade, da ausência de humanidade. Ou seja, essa ausência de humanidade, essa ausência de liberdade nas relações de trabalho, elas foram, na verdade, remodeladas e ajustadas aos interesses, na verdade, do capital, né? Ou seja, a opressão, a tirania, a violência, elas se perpetuam aí como continuidades metamorfoseadas nas nossas sociedades contemporâneas. Ou seja, é o mesmo de ontem, hoje, porém, sob cortinas que encegam essa realidade. A verdade é que a gente ainda vive um imenso déjà vu, ou déjà vu, né, que significa aí uma realidade já vista, uma realidade já vivida. Ainda hoje a gente vive na era da censura à liberdade, na era da censura à humanidade. Ainda hoje nós vivemos no tempo da escravidão, da servidão, da sujeição, da subordinação. São os mesmos velhos hábitos, né, as velhas práticas, os velhos maus tratos que foram incorporados à sociedade capitalista, foram conformados ao processo de produção da sociedade capitalista. Agora, foram também, obviamente, adaptados a esse novo formato de sociedade. Então, quando a gente fala de escravidão, a gente está falando da mesma essência da escravidão do passado, porém com algumas roupagens de uma sociedade moderna, de uma sociedade evoluída, de uma sociedade avançada, que na verdade nada tem de avançada porque permanece mantendo o trabalhador sob uma exploração aviltante que nós caracterizamos como escravidão contemporânea atualmente.
A culpa é do capitalismo, minha gente. Não tem jeito. Vocês estão vendo aí, não sei o que estou dizendo. Vocês estão vendo aí. Em 2021, você publicou o livro Subhumanos, O Capitalismo e a Metamorfose da Escravidão, lá pela editora Boitempo. Chique, hein? Eu vi lá no vídeo lá do YouTube, tem participação do Leonardo Sakamoto, minha gente. Diga só, fala um pouquinho sobre o que é que você aborda no livro.
Veja, um dos grandes objetivos do livro mais recente que eu publiquei pela editora Boitempo, que é o livro Subhumanos, é analisar exatamente as várias faces da exploração do trabalho humano no contexto das nossas sociedades contemporâneas, que é, na verdade, a sociedade capitalista, né? E para atingir esse objetivo, eu mostro que, de fato, existem níveis diferenciados de exploração do trabalho humano, né? Podendo aí estabelecer alguns recortes na classe trabalhadora. E essa demarcação principal, ela estabelece exatamente esse recorte conforme a preservação ou a perda do que eu chamo elemento indissociável à condição do ser humano, que é, na verdade, a humanidade, né? Então, a gente classifica os trabalhadores em trabalhadores semilivres ou subhumanos. Os semilivres, eles preservam a condição de ser humano. Eles estão integrados no ambiente de pertencimento, no ambiente de gozo de direitos, enquanto que os trabalhadores subhumanos, eles remanescem no vazio legal, né? Ou seja, à margem do sistema oficial de proteção estatal e têm, portanto, negada a própria humanidade por essa sociedade capitalista. Então, quem são esses trabalhadores? São os trabalhadores em condições de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza, né? São aqueles trabalhadores explorados por intermédio dos métodos mais cruéis, mais perversos, como a escravidão, como é a servidão, né? Então, são esses trabalhadores que nós designamos de trabalhadores subhumanos. Na verdade, a gente mostra também no livro que os arranjos coloniais, alguns arranjos coloniais, ainda estão muito presentes, muito impregnados nas relações de trabalho contemporâneo. E a gente deixa claro no livro que antigas práticas coloniais ainda subsistem, na verdade, como um instrumento de resistência, um instrumento de resiliência, na verdade, capitalista, né? Ou seja, para além das fronteiras da civilização moderna ocidental, também imperam a violência, o arbítrio, a opressão, ou seja, a tirania, né, exercida exatamente sobre essa população empobrecida, composta pelo que eu chamo de não-humanos. Ou seja, são aquelas pessoas que nada são aos olhos da modernidade, não são homens, não são mulheres, não são sujeitos de direitos. E é essa condição subhumana ou menos humana que expõe esses trabalhadores a uma exploração cruel, uma exploração atroz promovida pelo processo de acumulação capitalista. E aí, quando a gente fala especificamente do sul global e muito especificamente do nosso país, do Brasil, esses arranjos coloniais, eles estão muito presentes ainda na nossa relação de trabalho hoje em dia, né? Nós temos aí, historicamente, uma distribuição muito desigual da terra. Nós temos uma herança muito cruel ainda do famoso coronelismo, ou seja, das relações autoritárias de poder. Nós temos um vazio protecionista, né? Muito se fala que o Brasil tem uma legislação trabalhista avançada. Na verdade, a situação da classe trabalhadora brasileira nunca foi das melhores. E os trabalhadores estavam simplesmente num vazio protecionista até a década de 60, né, que é a década onde nós tivemos a legislação do trabalhador, protetiva do trabalhador do campo, né? E, obviamente, além disso, uma desigualdade abissal entre patrão e ex-escravo, entre brancos e negros, né? São 500 anos de pretos por baixo, de brancos por cima. Então, toda essa herança colonial permanece ainda muito presente nas nossas relações de trabalho contemporâneo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de trabalhadoras domésticas, geralmente essas trabalhadoras, elas são, da mesma forma que no passado, mulheres negras, né, de classe social desfavorecida, em situação de vulnerabilidade, que dormem e trabalham no emprego, e muitas delas, inclusive, com direitos trabalhistas sonegados. Então, esses arranjos coloniais e o tratamento de pessoas como se não pessoas fossem ainda estão muito presentes ainda no nosso país e, na verdade, em todo o sul global.
Ainda no livro você aborda alternativas a esse estado de coisas, né? Fala um pouquinho sobre elas.
Veja, quando a gente fala em enfrentar o trabalho escravo contemporâneo, em combater o trabalho escravo contemporâneo, a gente está falando de duas grandes vertentes. Uma vertente repressiva, ou seja, a responsabilização daqueles que exploram o trabalho escravo contemporâneo, e uma vertente mais importante, diga-se de passagem, preventiva. Ou seja, a gente precisa evitar a ocorrência do trabalho escravo contemporâneo. E como é que a gente evita a ocorrência do trabalho escravo contemporâneo, que é algo indissociável à injustiça social? A gente precisa promover, sobretudo, políticas públicas de acesso a direitos, né? Saúde, educação, trabalho decente, sobretudo nas comunidades das vítimas em potencial, ou seja, nas comunidades onde há maior nível de vulnerabilidade social. Agora, é muito difícil realizar isso na sociedade onde a gente vive atualmente. Por isso que eu costumo dizer, pelo menos nos meus trabalhos acadêmicos, que enfrentar o trabalho escravo é incompatível com a sociedade capitalista. Por quê? Porque se a gente quiser de fato erradicar o trabalho escravo contemporâneo, a gente precisa ou superar o capitalismo ou transformar sensivelmente o capitalismo num capitalismo que a gente ainda não conhece. Então, por isso que eu, quando trago na terceira parte do meu livro algumas propostas, algumas alternativas, é lógico que eu não proponho soluções cerradas, né? Na verdade, eu proponho alternativas aí de distintos matizes que possibilitem, na verdade, aliviar o sofrimento dos trabalhadores e garantir uma existência decente, uma existência mais digna para todos os trabalhadores, né? E aí, o que é que eu faço? Eu faço alguma reflexão na parte final do meu livro. Né? Primeiro, a implementação de uma renda universal que garanta, em âmbito global, a inclusão social, né? A distribuição de riquezas, uma garantia de existência digna por via exatamente de uma renda universal. E a outra proposta de alternativa seria o fomento à economia solidária e ao cooperativismo, né? Como, na verdade, isso seria, na verdade, um ponto de partida para a decomposição desse formato de sociabilidade capitalista e para a construção de um formato de sociabilidade distinto, né? Então, nesse sentido, se a renda universal ela seria capaz de aliviar o sofrimento dos trabalhadores a curto prazo, né? Especialmente daqueles que estão em situação degradante, aqueles que estão em situação de pobreza extrema, a economia solidária e o cooperativismo, ela teria a função de ser uma solução a longo prazo, né, que favorece, na verdade, trabalhadores que, muito embora não estejam nessa situação de pobreza extrema, também são explorados pelo processo de acumulação do capital. Então, na minha concepção, e aí eu trago algumas reflexões nisso no meu livro, tanto a renda universal como o fomento à economia solidária e ao cooperativismo contribuiriam para amenizar a situação de exploração dos trabalhadores em âmbito global.
Tá, passando essa metralhada de teoria, vamos agora falar sobre Alagoas. Me diz um pouco das dificuldades de trabalhar como promotor do MPT aqui no estado e um pouquinho do trabalho já feito.
Né? A gente tem uma situação bastante delicada pelo fato de que nós somos um estado com índices sociais muito baixos, né? Talvez estejamos aí entre os estados com piores índices sociais do país, em termos de escolaridade, em termos de empregabilidade, em termos de índice de desenvolvimento humano. Então, todos esses índices reduzidos mostram que a gente tem, obviamente, uma população em situação de vulnerabilidade social que a coloca vulnerável, obviamente, à exploração do trabalho escravo contemporâneo. Então, uma realidade, ela é muito evidente. Nós temos trabalho escravo contemporâneo no território alagoano. O grande problema é que o estado de Alagoas é um dos poucos estados da federação que ainda não tem uma COETRAE, ou seja, uma Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, né? Uma comissão voltada para reunir todos os órgãos que eventualmente lidam com o problema, que tratam do problema, e também com a sociedade civil organizada, né? Ou seja, a gente não tem um fórum de debate sobre o trabalho escravo contemporâneo em âmbito estadual, e isso faz com que nós não tenhamos denúncias, nós não tenhamos uma mobilização estadual de combate ao trabalho escravo. Então, infelizmente, nós ainda temos números muito baixos de resgate em nosso território, por conta do número de denúncias também muito reduzido, né, de trabalho escravo contemporâneo. Agora, a gente sabe que algumas atividades econômicas, elas são muito problemáticas. O setor canavieiro, ele já foi muito problemático, já foi o setor econômico onde houve, de fato, o maior número de resgate de trabalhadores em condição análoga de escravo no nosso estado de Alagoas. Agora, hoje em dia, seja pela questão da presença do Estado, da presença dos órgãos fiscalizadores nesse setor, ou seja, também até por uma transformação na própria atividade econômica, esse setor ele está, vamos dizer assim, num momento menos ruim em termos de acesso a direitos trabalhistas. Então, muito embora a gente ainda tenha encontrado trabalhadores em situações bastante difíceis no setor do canavieiro, eu arrisco dizer que hoje o maior problema em termos de trabalho escravo contemporâneo está em outras atividades, sobretudo no agreste, no sertão alagoano, como as pedreiras, né? A situação das pedreiras, ela é muito complicada, ela é muito complexa, e os trabalhadores que trabalham em pedreiras ficam submetidos, inclusive, à utilização de explosivos confeccionados de forma muito amadora, de forma muito artesanal, e terminam perdendo membros, e terminam os trabalhadores terminam se ferindo e se acidentando. Então, a situação das pedreiras é uma situação bastante delicada. A construção civil também teve um acréscimo no número de trabalhadores resgatados. O pessoal que trabalha também com farinha de mandioca também teve um resgate muito numeroso, porque a gente precisa também melhorar as condições de vida e de trabalho das pessoas que trabalham na atividade da farinha de mandioca. Então, assim, a gente tem hoje no estado de Alagoas algumas atividades econômicas que elas são ainda muito problemáticas e que a gente precisa aí e que merece, obviamente, um olhar mais cuidadoso, mais especial por parte dos órgãos públicos fiscalizadores e das autoridades que têm poder de implementação de políticas públicas para essa população, para essa comunidade. Nós do MPT normalmente trabalhamos bastante com a repressão ao trabalho escravo contemporâneo, sobretudo na sua vertente da repressão civil trabalhista, né? Ou seja, nós quando resgatamos trabalhadores e observamos que de fato houve o trabalho escravo contemporâneo, a gente ajuiza ações para responsabilizar aqueles empregadores e indenizar o trabalhador e toda a sociedade por aquele ilícito cometido. Mas a gente também, no Ministério Público do Trabalho, temos a intenção de proporcionar determinadas atuações voltadas para a vertente preventiva do trabalho escravo contemporâneo. Então, hoje, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, a gente tem implementado um projeto voltado para capacitar a rede de acolhimento do trabalhador vítima do trabalho escravo contemporâneo. Então, a gente selecionou, a princípio, seis municípios, baseado apenas em números, né, com índices numéricos mais expressivos para capacitar toda aquela rede de acolhimento aos trabalhadores vítimas de trabalho escravo contemporâneo. Então, conselheiros tutelares, pessoal que trabalha no CREA, né, na assistência social, pessoal que trabalha na educação, na saúde, capacitá-los para bem acolher o trabalhador vítima do trabalho escravo contemporâneo e viabilizar, na medida do possível, obviamente, a qualificação desse trabalhador e a reinserção desse trabalhador no mercado de trabalho decente.
Muita coisa, né? Tiago, deixa as suas palavras finais para nossa galerinha.
Para finalizar, eu acho que é importante a gente ter noção do momento que a gente vive, né? De um tempo para cá, aumentou sensivelmente o número de trabalhadores resgatados, e isso é apenas uma evidência de que o número de trabalhadores escravos aumentou no nosso país. E isso quem está dizendo não sou eu. É uma ONG australiana, internacional, chamada Walk Free Foundation. Ela tem estudos que mostram que aproximadamente em 2014, 2013, 2014, nós tínhamos aproximadamente 150 mil escravos no Brasil. E os estudos mais recentes dessa mesma organização mostram que a gente tem aproximadamente quase 400 mil escravos. Então, a gente precisa repensar a política pública implementada no nosso país, né? Então, de uns anos para cá, tudo piorou. Aumentou a desigualdade social, estancou, parou, qualquer tipo de reforma agrária, de distribuição de terras. Na verdade, o que tem havido mais recentemente é uma reconcentração fundiária, né? As relações autoritárias de poder voltaram a níveis muito altos e também, obviamente, a gente está retomando aí um vazio protecionista, né? A gente está acabando com a legislação trabalhista, com a legislação protetiva do trabalhador. Tudo isso vem junto com a grande fraude de relações de trabalho, chamada uberização das relações de trabalho. E, obviamente, tudo isso somado à piora na condição de vida da população mais carente, né? Mais vulnerável, faz com que todos esses trabalhadores se submetam a condições de trabalho inadequadas. Então, a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa reverter esses fatores se a gente quiser melhorar a condição de vida da classe trabalhadora e evitar com que esses trabalhadores se submetam a qualquer forma de trabalho e que venham a ser resgatados futuramente.
Bom, obrigado a todo mundo que chegou até aqui e até a próxima.